Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a secretária da Criança e do Adolescente, Amália Regina Donegar, que vai nos falar sobre o FIA e o Fundo para Idosos. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, um prazer estar aqui, Letícia, e gostamos muito também da oportunidade de poder informar um pouco a população a respeito desta forma de modalidade de renúncia fiscal, denominada FIA e também ao Fundo do Idoso, porque ela se constitui num meio muito produtivo, muito sério, muito responsável e efetivo para produzir políticas públicas em favor de criança e adolescente e de idoso.
Uhum. Então, primeiramente, explique para os nossos ouvintes o que é o FIA.
Na condição de secretária da Criança e do Adolescente, eu posso dizer que o FIA, que destina-se, portanto, ao Fundo para a Infância e Adolescência, tem a mesma modalidade de funcionamento que o Fundo para o Idoso. Porém, vamos falar do FIA hoje, ocasião em que respondo pela pasta da Secretaria da Criança e Adolescente. O FIA, portanto, constitui-se numa modalidade criada pelo Estatuto da Criança e Adolescente, no qual o contribuinte, por ocasião da sua declaração de imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ele pode destinar 1% no caso de pessoa jurídica, ou até 6% no caso de pessoa física, para projetos, programas e ações voltadas para o interesse e proteção de crianças de crianças e adolescentes. Então, através do que se chama de renúncia fiscal, o contribuinte, na ocasião em que ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda, que ele pode fazer agora até 31 de maio, ou por antecipação até 31 de dezembro, também ele pode fazer. Ele escolhe o percentual que ele gostaria de destinar, se ao fundo da criança ou ao fundo do idoso. E quando faz isto, ele não tem nenhum ônus tributário. Muito pelo contrário, é de graça, não custa nada. A única procedimento que ele tem que tomar é que é necessário, a Receita Federal exige que se emita um boleto, que o próprio site da Receita faz isto. Este boleto ele deve ser pago nas agências bancárias, de modo geral, mas este valor é integralmente restituído a ele, integralmente restituído, inclusive com a correção monetária devida.
Uhum. Então, dentro disso que a senhora explicou, é importante que a população faça essa destinação para contribuir justamente para que os recursos fiquem na cidade, é isso, né?
Exatamente isso. Quando o contribuinte não opta por fazer esta modalidade de doação ou de destinação, ambas as expressões parecem ser adequadas, significa dizer que este recurso ele vai ser destinado ao governo federal, que por sua vez fará uso deste recurso, todavia a partir de uma política de distribuição estabelecida pelo próprio governo federal. Né? Então, não é de impressionar que, eventualmente, este recurso chegue muito pulverizado à nossa cidade. Eventualmente, pode até mesmo não chegar. Dependeríamos de editais federais no qual pudéssemos concorrer com projetos ou benefícios dessa natureza. Enquanto fazemos desta destinação já na nossa declaração do imposto de renda, que não custa nada, né? O contribuinte não tem ônus nenhum, despesa nenhuma, porque ele vai ser restituído neste valor integral e corrigido, este valor realmente ficará na cidade. Ficará na cidade e ainda poderá este contribuinte selecionar para qual projeto ele gostaria de destinar, se ele assim quiser. Se ele não quiser, ele pode destinar ao que nós chamamos de FIA livre. Então, quando ele faz essa destinação, quer seja para o FIA livre, quer seja para uma organização específica com a qual ele tenha uma identidade, que ele reconheça, que ele queira colaborar, este recurso, imediatamente ele é repassado para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no caso do FIA, e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no caso do Fundo para o Idoso, e ele é gerido por este conselho. Este conselho, por sua vez, é composto por membros da sociedade, tanto civil quanto governamental, de maneira paritária. E toda a utilização deste recurso ela tramita de maneira muito organizada, regulamentada por norma interna, mas também por lei municipal e federal, de maneira que o recurso definitivamente estará dentro daquele objetivo que foi traçado pelo contribuinte. Feito isto, após o Conselho Municipal deliberar em que linha de destinação será dada àquele recurso, se é a política da criança e do adolescente, por exemplo, na aprendizagem, no acolhimento, no serviço de convivência, no esporte, lazer, cultura, profissionalização, enfim, são várias frentes para a gente poder fazer a aplicação do recurso. Feita, portanto, essa deliberação, este recurso fica destinado à organização que faça esse projeto e ele executará este recurso conforme o seu projeto apresentado ao Conselho. Este projeto é fiscalizado constantemente pela Secretaria da Criança e do Adolescente. Esse recurso é utilizado como qualquer outro recurso público, né? Depende de toda a regulamentação que nós já conhecemos em relação ao serviço público de um modo geral, fiscalizado com prestação de contas e, ao final, também ao Tribunal de Contas. Então, para que o cidadão, o contribuinte, fique tranquilo, em primeiro lugar, é um recurso que, se feita a destinação por ocasião da declaração do imposto de renda, que se dará agora, finalizará agora em 31 de maio, ou se ele preferir fazer como forma de antecipação até 31 de dezembro, o seu contador, o seu técnico vai saber orientá-lo a este respeito. Ou se ele mesmo prefira fazer pelo site da Receita Federal, porque é um procedimento simples, fácil, intuitivo, já com ícones claramente definidos.
Uhum. E, bom, dentro desse aspecto que a senhora está explicando para a gente da aplicação desses recursos, né, que é gerido pelo Conselho, e como esse recurso é aplicado, poderia falar para nós quais são esses projetos, né? Onde esse recurso é visto na sociedade, né? Em associação, quais são esses projetos onde esses recursos são aplicados?
Sim, nós temos que obedecer toda a organização legal, nós temos que acatar toda uma série de regulamentações que vão nos direcionar como uma instituição pode captar este recurso. Então, antes de mais nada, ela tem que estar cadastrada no Conselho, obedecendo rigorosamente às exigências e fiscalizações, né? E a partir deste cadastro, ela pode pleitear recursos do financiamento público através do FIA e fazer uso deste recurso. Perfeito, apresentando os seus projetos. Em Maringá, hoje, nós temos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 38 organizações cadastradas. Veja só, é certo que o município comporta muito mais organizações e executa trabalhos muito mais importantes também fora dessas 38, porque nós sabemos disso. Todavia, para voltar ao que acabei de dizer, apenas aquelas que estão legitimamente organizadas é que podem ser cadastradas e também podem pleitear recursos. Então, infelizmente, hoje nós temos 38, mas gostaríamos que muitas outras, que dezenas de outras que já estão funcionando, também possam estar em atividade, pleiteando recursos e executando as mesmas políticas que eles já estão desenvolvendo, mas com recurso de FIA, né? Uhum. Mas é necessário que ela esteja regulamentada, que obedeça esses regulamentos todos e esteja devidamente cadastrada no Conselho. Então, hoje, por exemplo, através do FIA, nós temos diversos projetos, dentre eles, projetos no Lar Escola da Criança, projetos na Associação de Apoio à Reintegração ao Adolescente, o Recando Muito Jovem, na APAI, na AMA, no Abrigo Deus, Cristo e Caridade, na Sistema de Apoio à Saúde São Rafael, Associação Beneficente Casa de Nazaré, enfim, nós temos no CIE, nós temos muitas organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos utilizando, e estão muitos deles que eu mencionei também aptos a realizar projetos financiados através do FIA. E nós temos um cálculo que nos últimos 5 anos, no mínimo 7 mil crianças e adolescentes foram beneficiados com estes recursos, né? Porém, acho que também é muito importante lembrar que, com dados da Receita Federal, o nosso município tem uma capacidade de destinação de recursos para o fundo do idoso e ou criança e adolescente, porque o procedimento é o mesmo, a legislação é muito parecida, na ordem de 40 milhões de reais, né? No entanto, nós temos um valor muito aquém deste que é destinado. algo em torno de 3 milhões de reais entre os dois fundos. Né? Um recurso que, inevitavelmente, estará sendo utilizado pelo governo federal. Né? O que, voltamos a dizer, não é irregular, não há irregularidade alguma. Mas se nós tivéssemos este recurso, que é, de fato, tributável aqui na nossa região, né? Que é oferido através da renda, trabalho e negociações que são desenvolvidas aqui na nossa região e que permanecessem aqui, nós temos absoluta convicção de que essas organizações estariam desenvolvendo um trabalho ainda melhor e nós não teríamos dúvida alguma que no médio e longo prazo nós teríamos resultados fantásticos para as nossas gerações atuais e as futuras das crianças que em breve serão adolescentes e depois adultos.
Uhum. E para reforçar então, né, qualquer pessoa pode fazer a destinação.
Qualquer pessoa que faça a sua declaração de imposto de renda, portanto ela tem que estar naqueles padrões de renda mínima, né, ela pode fazer, ela pode optar pelo valor de até 6% do seu imposto devido. Né? Voltamos a dizer, este não é um valor que ela fica, ela doa como forma no qual ela fica em débito no seu saldo, não. Ela vai ser recomposta nisso imediatamente pela Receita Federal. Né?
Uhum. E Maringá vai fazer um lançamento de uma campanha na semana que vem?
Vai fazer uma campanha na semana que vem. Nós estaremos juntos com diversas organizações da nossa sociedade, nos reunindo no dia 30 de abril, a terça-feira próxima, às 8h30, para fazer o lançamento oficial da campanha de destinação social do Imposto de Renda. Então, junto com essas organizações, que são a Receita Federal, a Arquidiocese de Maringá, o Sim Contábil, a UPEM, a Sim, a própria Prefeitura de Maringá, é claro, o CMDPI, o CMDCA e o Sicred, estaremos todos reunidos lá com estas lideranças e representações destes segmentos, sensibilizando os contribuintes maringaenses, as lideranças, para que também levem essa mensagem aos seus colaboradores, aos seus parceiros, aos seus familiares, para que façam essa destinação, tendo sempre a certeza que nós, dentro do município, temos uma legislação que trata especificamente dessa matéria, que temos órgãos fiscalizadores no âmbito estadual e no âmbito federal na utilização desses recursos, que as organizações que captam esses recursos e, portanto, fazem uso deles também são fiscalizadas, os projetos são fiscalizados. Então, qualquer eventual receio que se possa ter quanto à boa utilização do recurso, ela é totalmente desnecessária, porque, de fato, o trabalho que já vem sendo desenvolvido já prova isto. Maringá tem um perfil de liderança das organizações da sociedade civil muito grande, muito forte, um trabalho muito importante para o segmento da criança e do adolescente. E com o eventual incremento desta captação, certamente os trabalhos poderão ser incrementados muito mais e com resultados maravilhosos.
Tá certo, secretária. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Nós agradecemos muito. Temos certeza de que o alcance que a CBN tem certamente também tornará mais viável a compreensão para o contribuinte maringaense, para que na hora em que ele estiver fazendo a sua declaração, ele ou seu contador, ou ele peça ao seu contador para que proceda dessa maneira, faça a destinação para o FIA Municipal.
Muito obrigada. Nós conversamos com a secretária da Criança e do Adolescente de Maringá, Amália Regina Donegá, que nos falou sobre renúncia fiscal e a destinação desse recurso para o FIA ou para o Fundo para Idosos.